Senador Jorge Viana, é com alegria que eu vou ao Acre, quero dar um abraço também lá do governador, meu colega aqui do Senado, foi vice-presidente, uma parceria muito grande aqui. Se existe a PEC paralela para os trabalhadores da República, foi obra principalmente dele. Muitos pensam que a obra foi minha, o relator foi ele, é quem interagiu comigo, construímos juntos, e hoje a PEC paralela é saudada por todos os servidores públicos do país.
Eu acho que ele vai querer que você almoce com ele, se estiver em Rio Branco.
Não, vou fazer questão de almoçar com ele.
Para esses tempos de atuação aqui no
Parlamento. Bons tempos aqui, ele como vice-presidente da Casa. E vai ser uma alegria também ouvir as cooperativas, depois estar com os movimentos sociais, principalmente na área dos direitos humanos, e o evento na Assembleia, né? Que é uma Assembleia, é o que eu chamo uma Assembleia livre, na Assembleia Legislativa, com a participação de deputados, senadores do Estado, a presença normalmente também do secretário de Direitos Humanos de cada Estado, onde a gente vai debater a terceirização, a precarização, a questão do negociado sobre o legislado. São questões que preocupam aos trabalhadores e esse é o 18º Estado que eu visito. Eu devo, até o fim do ano, no máximo fevereiro, passar nos 27 Estados e trazer, então, uma redação final como relator do PL 30 para votar aqui no Senado, conforme a expectativa da própria comissão especial, que tem o companheiro senador Otto na presidência e o senador Brairo como relator geral. E agradeço a todos por terem me concedido a relatoria de um projeto tão importante para o mundo do trabalho. Mas, senhor presidente, eu quero primeiro registrar a minha satisfação, eu que às vezes venho aqui à tribuna e faço críticas, por a presidenta Dilma ter, de uma vez por toda, regulamentado, via o Estatuto da Juventude, que eu fui relator, e fizemos um bom debate aqui no plenário, e foi preservado que o idoso não ficaria naquele percentual de 40%, e o idoso, de acordo com como está no Estatuto, seria garantido o direito à meia entrada em todo o espetáculo, seja cultural, seja esportivo, seja no cinema, seja no teatro, enfim. E havia uma discussão sobre esse tema, e, no fim, prevaleceu. Sei que o ministro Miguel Rosseto também contribuiu muito para que o idoso não tivesse nenhum prejuízo. Assim, está assegurado ao idoso, como nós tínhamos colocado no Estatuto do Idoso e no relatório e emenda aqui em plenário, que esses 40%, conforme acordo feito com a juventude brasileira e suas entidades, que entendiam que assim estava contemplado, mas o idoso manteve o direito de pagar meia entrada. Um outro registro, senhor presidente, que eu gostaria de fazer é sobre o Dia do Arquivista. Quero deixar meu abraço aos arquivistas pelo seu dia, 20 de outubro. É uma profissão que entra para a história. No dia 20 de outubro ainda de 1823, foi cogitado a existência de um arquivo público no Brasil. Assim, na Constituinte de 25 de março de 1824, o então deputado Araújo Lima, futuro Marquês de Olinda, apresentou a proposta de inclusão para a criação do arquivo. Esse foi um fato histórico de grande relevância para o início da preservação do acervo histórico documental do país. Somado a isso, para reforçar mais ainda essa importância, sobre os arquivistas, foi criado no dia 20 de outubro de 1981, que a Associação dos Arquivistas Brasileiros estava assim instalada, inaugurada, consagrada, a data comemorativa a esses profissionais da cultura. Eu recebi uma mensagem da senhora Ivonete Pereira Tavares, 68 anos de idade e 34 como arquivista. Ela conta que assiste, senador Jorge Viana, todo dia a TV Senado e acompanha a luta que todos nós travamos aqui em defesa dos trabalhadores, dos aposentados, da mulher, do menor, dos trabalhadores, dos discriminados. Enfim, em sua carta, a senhora Ivonete conta um pouco da sua trajetória. Como arquivista, ela diz: sou mulher, negra e pobre, que consegui, com muito sacrifício, romper a barreira das dificuldades e assim me formei em arquivologia em 1988. Um pequeno anúncio na coluna Múltipla Escola estava escrito: vestibular para o curso permanente de arquivo no Arquivo Nacional. Isso, segundo ela, era junho de 1975. Em 2008, recebeu um comunicado via e-mail para visitar aqui o site do Senado Federal do setor de arquivos. Ao entrar no site, diz ela, me deparei com a frase: guardar é um hábito, arquivar é uma ciência. Fiquei envaidecida, diz ela, e feliz. Como admiro a política e os debates, passei a acompanhar diariamente a atividade do Senado. Em 2013, foi criado um manual de consultoria arquivística, cujo objetivo é dispor sobre o tratamento, organização e transferência de documentos para a coordenação de arquivos. Mas quando o Senado Federal divulga a publicação Guia de Fonte de Informação para o Senado Federal, sinto falta da citação do arquivista entre os bibliotecários, historiadores e pesquisadores. Aos 68 anos de idade, 34 como arquivista, mesmo diante de tantos progressos, reconheço cursos, estudos, teorias, práticas, pós-graduação, mestrados, doutorados, produções científicas, leis, associações, registros profissionais, ainda sinto que tem que se valorizar mais o arquivista. O arquivista é visto ainda como um técnico e não como um gestor de informação arquivística. Essa é uma questão a ser vista com carinho, afinal, esses profissionais zelam pelo um patrimônio, eu diria que zelam pelo patrimônio e a memória da humanidade. Enfim, fica aqui o meu abraço e uma homenagem nesse dia à arquivista Ivonete Pereira Tavares. Eu entendo, assim, por intermédio dela, eu estendo a todos os arquivistas brasileiros o meu carinhoso abraço. Por fim, senhor presidente, eu ainda conversei hoje com o senador Tasso Gereissati, eu demonstrei a ele um pouco das preocupações que inúmeros setores estão trazendo ao meu gabinete sobre o PLS 555 de 2015, o Estatuto Jurídico das Estatais. Desde que foi promulgada a Constituição de 88, eu estava lá, foram definidos os limites de exploração de atividades econômicas pelo Estado. Apenas por lei específica, iniciativa do Executivo, pode ser constituída uma empresa pública ou sociedade de economia mista, ou ainda autorizado a criação de subsidiárias. Uma emenda constitucional passou a exigir que seja estabelecido por lei um estatuto jurídico próprio para as empresas estatais que exploram atividades econômicas de produção ou comercialização de bens ou serviços. Essa lei até hoje não foi editada e assim abre espaço que, de forma, digamos, muito rápida, quebrando regras, se estabeleça um estatuto que preocupa muito aos trabalhadores. Nessa discussão do PLS 55 de 2015, prevê o artigo 5º, a empresa pública e a sociedade de economia mista serão constituídas sobre a forma de sociedade anônima e, reservado o disposto nessa lei, ficarão sujeitos ao regime previsto na Lei 6.604, de 15 de dezembro de 76. Esse dispositivo, conforme os líderes dos trabalhadores e das centrais, coloca em risco, mais uma vez, a Caixa Econômica Federal, o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES. Tendo em vista tudo isso, eu conversei hoje com o senador Tasso Gereissati, ele disse: fique tranquilo, vamos conversar, não é intenção de privatizar nada, e eu receberei a você e a delegação de sindicalista no momento que vocês entenderem mais adequado. Eles me levantaram, senhor presidente, algumas questões que eu deixo respeitosamente e sei que o senador Tarcísio de Gassati é um homem de diálogo, haveremos de construir um entendimento em cima do projeto, mas eles levantam algumas questões que eu deixo para registro nos anais da Casa. Questões são vício de iniciativa, matéria que trata de assunto relativo à organização do Poder Executivo, abrangência e o excesso de detalhamento. Ele diz que fere as prerrogativas do chefe do Executivo, não tem definido com clareza a função social, limitações excessivas quanto aos tipos societários, limitação na composição do órgão societário, obrigatoriedade de SA com ações ordinárias apenas, possibilidade de abertura de capital facilitada, impactos segundo os mesmos, aplicação compulsória, transição onerosa, recompra de ações previdenciais, recompra de ações preferenciais, vezes conversão em ações ordinárias. Enfim, esses são alguns detalhes. O intuito da FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, é evitar que uma boa intenção possa ser deturpada e, por isso, eles querem um debate amplo. E fiquei contente com o diálogo que tive há pouco tempo atrás com o senador Tarcísio de Gassati, que diz, não, pode dizer para a FENAI que não é nada disso que eles estão pensando, estamos totalmente abertos a dialogar e construir uma redação que preserve o interesse dos trabalhadores e da sociedade em geral. Era isso, senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência e considere na íntegra os meus três pronunciamentos, que eu vou participar agora da apresentação lá no Petrônio de um grande evento sobre a primeira infância. É isso, obrigado, senhor presidente.